on, come on, come on. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
Way down inside.
Crazy Metal Mind.
I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes, I'm falling.
E aí, headbangers, hippies, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Raul Metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo, como sempre, Daniel Iserhard.
Ah, valeu, Nect! Tô aqui ainda.
Por enquanto tá aqui, né? É. E temos aqui, estreando no Crazy Metal Mind, finalmente, depois de tentar marcar há muito tempo atrás, vários conflitos de agenda, Rob Gordon. É um prazer imenso tê-lo aqui, finalmente.
Pô, o prazer é meu, cara. Tudo bem com vocês?
Temos aqui, novamente, Ok Tok, que apareceu uma vez só, mas já é quase da casa também, pelo maravilhoso podcast que rendeu.
Ó, salve, salve, galera. Então, agora já tô tirando a camisa, deitando suado no sofá.
Já tá bem. Abrindo
a geladeira.
Mijando de porta aberta.
Como de costume aqui no Crazy Metal Mind, o Jabá é logo no começo. Vamos começar pelo Rob, que tá estreando. Rob, o que que tu tem pra divulgar ali, aí, além do teu mais recente trabalho que eu tenho acompanhado, que é o podcast maravilhoso sobre escrever com o Fábio Barreto?
Obrigado, cara. O podcast lá tá bem legal. É um projeto mais novo mesmo. Eu acho que o mais bacana de divulgar aqui é o Terapia.
HQ
que eu sou co-roteirista. Uma webcomic, né, que o pessoal pode acessar no petisco.org/terapia.
É sobre Petisco. Blues, inclusive.
Petisco, que é um coletivo de quadrinhos, e ela, na verdade, é sobre psicologia e sobre blues, né? O blues ia ser um elemento na história, mas acabou ganhando um peso bem grande no Terapia, que é uma história que a gente tá fazendo já, putz, uns bons 4 anos. Eu acho que quem gosta de psicologia vai achar bem bacana, quem gosta de quadrinhos espero que ache bem bacana, e quem gosta de blues, eu acho que sou suspeito e tal, mas pra quem gosta de blues, eu acho que é meio obrigatória.
Eu recomendo muito, pra quem não conhece o Rob, é o melhor escritor da internet brasileira, sou fã pra caralho. Tem aqui.
Olha aí!
Tem aqui no.
Cara, ainda bem que é só áudio, ninguém viu ficar vermelho.
Tem aqui no post todos os blogs e contatos do Rob. E o TikTok, novamente, máquina do tempo, né, que apesar de falecido, ainda dá pra acessar lindamente. E o VirtualNet, isso?
Exatamente, o VirtualNet continua. Quer dizer, continua mais ou menos, né? A gente faz uma edição nova sempre que o cliente permite. Quando o cliente dá um respiro, assim, a gente vai lá, corre, faz um podcast, faz uma edição e publica. Máquina do Tempo, que infelizmente acabou, mas você ainda pode ouvir as edições antigas. Continuo escrevendo lá pros nossos amigos do Troca o Disco, apesar do blog deles também tá parado, porque eles estão reformulando o site. E também tô com o meu blog pessoal, o Tox Doc Talk, relativamente parado. Estou de férias com ele, eu vou voltar em 2016 com força total com ele, e você vai poder acompanhar tudo isso em oktok.com.br. Lá tem os links pra tudo isso.
Aqui no post também tem todos os links e contatos do Oktok pra quem quiser conferir. O outro avisinho de sempre, padrim.com.br/crazymetalmind, pra quem quiser colaborar conosco com uma mensalidade que achar digna, terá algumas vantagens no site pra ajudar a manter a qualidade dos podcasts, dos vídeos e cada vez ter mais conteúdo bacana. E um aviso e rápido
pra tomar muita cerveja boa também, né?
Opa, isso é essencial.
E um avisinho rápido que eu já deveria ter dado, mas eu esqueci. Algumas semanas atrás eu participei do nosso cast lá com o pessoal, com o Armando e com o Renato, sobre ser gaúcho, e o jeito gaúcho tá bem bacana. Tem o link aqui no post também, é só acessar lá, que ficou show.
Eu confesso que eu ouvi, eu fiquei um pouco revoltado contigo, Roma.
É que eu não sou um bom exemplo de gaúcho, né?
Tu é um cara da fronteira e não representou o Rio Grande do Sul, eu fiquei chateado contigo.
Manda um e-mail pra ouvidoria@nossocast.com.
Vou mandar mesmo.
Yesterday, Então, queridos ouvintes, pra vocês entenderem por que que eu convidei o Walk e o Rob aqui hoje, eles teriam, obviamente, outros motivos pra vir, os dois manjam de música pra caramba, mas chamei os dois juntos pra eles fazerem companhia a Daniel e Zerhard. Acho que uma das primeiras vezes Daniel não é o podcaster mais velho na gravação. Olha só que alegria, Daniel.
Cara, na verdade eu gosto quando eu sou mais velho, porque essa gurizadinha que não entende nada, eles aprendem comigo, tipo o Rômulo, assim, entendeu? Agora já vai dar, já entendeu? Já tem um negócio de experiência aí.
Agora você já pode descansar. Já me complica,
né? Agora tem
isso.
Tem alguém pra contestar as bobagens que tu fala, não? Tem tanta convicção agora. Então, Daniel tá com 38 anos, é isso, né?
38?
Pelo que me lembro, o Ock e o Rob estão nos 40, juntinhos, que bonito.
40 anos.
Então, nada mais justo do que juntar esse trio pra falar como que era ser roqueiro antigamente. Obviamente...
Isso dá 158 anos se você juntar os três.
Caramba!
Não, errei, dá 118.
Puta, que eu pari. O Rock ainda nem tinha sido inventado, rapaz.
Olha,
como é que eu vou falar disso?
Bicho, 118, o blues não tinha sido inventado.
Obviamente, 40 anos não é velho, e a gente tá exagerando, só que se tu for analisar...
Agora ele tá querendo fazer média. O problema esse cara tá querendo fazer média agora, aí, ó.
O problema não é a idade, cara, o problema é quilometragem, né, bicho?
Mas se tu analisar a mídia e a evolução da indústria fonográfica e da música em si, é bastante tempo, cara. Mudou muita coisa. Então a gente
mudou esse... tudo, né? É outra indústria.
É, exatamente.
É outra indústria. Não é que ela evoluiu, ela é outra indústria.
E a gente vai
bater... Principalmente de 5 anos pra cá.
É. Como muitos dos nossos ouvintes é uma galera mais nova, acho que é bacana ver a diferença. E eu já quero deixar claro aqui que eu nasci em 91, então eu tô só aqui só pra fazer entrevista e pra encher o saco, que eu não vou relatar nada. Apesar de
eu... Eu nasci em 91, eu vou deixar esses caras que viram os Beatles no Ed Sullivan ao vivo falar aqui.
Tipo isso, eu tô aqui só de orelha do episódio.
Quem não lembra do funeral do Elvis, né, cara?
Pô, eu não peguei nenhum funeral do Raul Seixas, cara. Que triste.
Puta, eu peguei, hein?
Esse episódio vai ser pra bater uma deprê em vocês, né? Puta que pariu, cara. Pra começar, eu quero saber quando que cada um de vocês se envolveu com a música a primeira vez. Como é que foi o primeiro contato com o rock, não com a música? Daniel, já, os ouvintes já devem conhecer, que a gente já gravou episódios partidos, mas dá uma resumida aí rapidinho.
Cara, tudo começou, principalmente no quando eu tinha lá uns 12, 13 anos, com Guns N' Roses, que depois veio a ser minha banda preferida de todos os tempos. E muito por culpa da MTV, que começou aqui no Rio Grande do Sul em 91, eu acho. E, cara, tu via, ligava na MTV no Top 10, e era uma coisa que só nós aqui, nós três, não tu, Romulo, podemos lembrar que, cara, tu ligava a MTV, tinha Metallica, Pearl Jam, Nirvana, Guns N' Roses, Aerosmith, sei lá, Bon Jovi, Faith No More, sei lá.
Sim, diz que a MTV foi apresentado pela Cuca.
É. Sim, exato. Aliás, Cuca aqui, né? Muitos sonhos de adolescentes.
Aí vai ver, a mulher hoje tem 90 anos e a gente... Era boa pra caralho e tal. Já tem neto hoje.
Mas enfim, foi desse jeito, cara. E o rock ali era a época que o rock tava, pra mim, das melhores épocas do rock, assim, fora lá dos anos 70, dos anos 60, talvez. Os começo dos anos 90 foi sensacional, cara. E a maioria das bandas que eu ouço muito hoje em dia eu conheci ali naquela época.
Pra contextualizar, então, vocês na faixa dos 40, adolescência de vocês, foi metade dos 80 pra anos 90, né? Não,
a minha adolescência começou exatamente nos anos 90. Tipo, 1990 dá pra dizer que começou a minha adolescência.
Assim. É que o Daniel tem 2 anos de diferença agora, parece pouco, mas naquela época, né, de 16 pra 18, de 16 pra 14, dá mas maior...
15 pra 13, né, principalmente.
Se você pegar uma criança de um moleque de 15 e um moleque de 13, né, que hoje tem a mesma, daqui a alguns anos vai ter a mesma diferença que eu tenho com a minha mulher, cara, é um mundo de diferença.
Sim,
é verdade. São realidades totalmente diferentes.
Pô, eu tava nascendo, vocês já estavam fazendo sexo?
Quando é que você nasce?
Mas não entre nós, né? Só pra explicar, cara.
Opa. Quando é que você nasce? 91?
91.
É, acho que sim. Eu sou de 75, é. Ah, não, já. É. Já sim.
É. Já sim, relembrando aí.
Já sim, já.
Rob, qual foi teu primeiro contato com rock and roll? Foi criança ou já foi na adolescência?
Então, cara, tem a versão verdadeira e a versão oficial, que é a que eu divulgo pra imprensa. E se você quiser, eu tenho release. A versão oficial é parecidíssima com a do Daniel. É 88, 89, começou aquela explosão de Guns N' Roses e eu fui nessa leva. Na verdade, eu já gostava de rock, mas assim, sabe quando você gosta de rock sem saber que você gosta de rock? Sim, então, sim, pô, sim. A gente tinha também nos anos 80, que é um negócio que o Daniel talvez pegou o final disso, né? Eu e o Léo, a gente pegou o auge, que é o rock nacional dos anos 80. Então,
sim, exato, eu peguei a finaleira. Safra do rock nacional dos anos 80.
Eu lembro que eu tinha, cara, e eu não tinha toca-disco em casa, eu só tinha cassete. Eu tinha uma fita que era o Nós Vamos Invadir Sua Praia, que era o primeiro disco do Traje a Rigor. Cara, que eu comprei logo que saiu, assim, que também fez um puta de um sucesso. Você pega esse disco hoje, cara, ele tem, tipo, 10 músicas, 8 tocavam na rádio. Era tipo o primeiro disco do Guns, assim, tudo tocou na rádio.
É o melhor do Traje.
É, não, é indiscutível. E era um negócio, um Traje, como ele tinha aquele negócio de humor, de Mary Lou, de A Gente Somos Inútil, ele tinha um apelo muito grande com criança também. Ele não
era,
chegava...
Era quase uma Mamonas de vocês.
Não, 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 então, ele não chegava a ser uma Mamonas com aquele apelo claramente infantil, sim, mas ele tinha um apelo com criança. Então eu comprei isso aí, esse disco acho que de 85, eu comprei em 86, por aí. Cara, na minha fita, o lado A ali, cara, acho que o Roger, ele tava até rouco na minha fita já. Eu ouvi aquela merda o dia inteiro. E eu também já tinha uma coletânea que eu comprei com 14, 13 anos, é, uns 13 anos, que eram os 20 maiores sucessos dos Beatles, né, que foi um negócio que me enlouqueceu também. Então eu começo ali, eu acho que eu começo com rock nacional e Beatles, e depois, uns 2 anos depois, eu caio no Guns. Mas tem a versão verdadeira, que a versão verdadeira é assim: em 83, o Kiss veio pro Brasil e explodiu aquela Kiss mania. Isso eu tinha 7 anos, 7 pra 8 anos. Cara, era só Kiss, né? É, em 83, assim, a música no Brasil, o rock se resumia a Kiss.
Bons tempos.
Eles eram a maior banda do mundo, pelo menos no Brasil. Né?
You want the best, you got the best.
Exatamente.
Ainda é a melhor.
Ele também tem aquele lance de porra, eles são, na verdade, eles são 4 heróis de quadrinhos, né? Então, porra, pra uma criança, você vê os caras fazendo um puta som pesado, diferente do que você tá acostumado a ouvir na sua casa ali, seus pais, né? Meu pai, a coisa, meu, mais pesada que meu pai ouvia era Maria Bethânia. Então, porra, eu vi aquilo, aqueles caras mascarados, meu, todos meus amigos, eu, todo mundo, a gente enlouqueceu com aquilo. E eu fui no shopping com a minha mãe, né? Assim, um roqueiro experiente, assim, eu fui no shopping com a minha mãe, 7 anos de idade. Entrei na loja de música, que eu já combinei com ela que eu queria, e falei assim, chamei o vendedor e falei assim: eu quero o disco do Kiss. Aí o cara: olha, eu tenho aqui uns 10 discos do Kiss. Uau. Eu quero aquele que tem aquela música assim: ô, 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 era a única música que a gente conhecia do Kiss, cara. Essa
flauta. Agora imagina o pequeno Rob Gordon com 7 anos de idade cantando.
No meio da loja. Eu devia ter 16 centímetros de altura, com 7 anos de idade. Cara, então assim, cara, eu nem sabia nome de música, nada. Eu queria aquela porra daquela música do oh, oh, oh. Então, esse é o meu primeiro contato com o rock. Oficialmente foi depois, mas esse é o primeiro.
É que eu acho que a maioria teve o primeiro contato ainda criança, mas quando tu começa a realmente viver o rock and roll e curtir pra caramba e acompanhar, é mais na adolescência mesmo.
Ah, não, é. Começar a curtir rock de verdade, porque Beatles, né, eu, hoje, olhando em retrospectiva, assim, Beatles pra mim não é rock, Beatles é Beatles, né? Se você pega o meu iTunes, onde estão minhas coleções, ou o Media Monkey, que o Walk Talk me apresentou, que eu acho maravilhoso também. Cara, Beatles é um gênero separado ali pra mim. Então eu tenho heavy metal, thrash metal, todos os toques que eu tenho pra minha coleção, e Beatles é um gênero. Então eu não conto isso. Então ele tá acima pra mim, ele é acima do bem e do mal.
Aí no gênero Beatles tem Beatles e Oasis.
Pode crer. Mas eu começar a viver o rock mesmo foi parecido com o Daniel, cara. É quando explode o Guns.
Ok, senhor. Então, cara, a minha história é um pouco parecida com a do Rob. Eu comecei um pouquinho mais tarde. Eu comecei num belo dia de janeiro de 85.
É. Ah, tá. Faz sentido. Se for o que eu tô pensando, faz sentido.
É.
Você não, porra, o cara faz diarinho, caralho.
Não, janeiro de 85, fazia sol, era lindo. Um dia normal, como qualquer outro, de férias escolares, quando, de repente, meu primo, que era 10 anos mais velho que eu, ele simplesmente invade meu quarto, joga uma mochila na minha cara, e diz: enche essa mochila de roupa e vambora. Pra onde? Não me interessa, vambora. Ei, tá bom. Enchi a mochila, ele virou pra minha mãe: tchau, tio, ele vai passar uns dias lá em casa, tá? Tá bom. E foi, bom, passei um dia na casa dele, escambau, né? Ele simplesmente simplesmente me pegou. A gente entrou num ônibus e a gente foi parar num terreno baldio e lamaçado, cheio de gente pra caralho, com um palco gigantesco montado lá no fundo. E meu todas
Deus, o cara foi pro Woodstock.
Eu tava pensando, as pessoas vão achar que a gente tem 70 anos,
cara. Você vai entender, cara. Todas aquelas pessoas estavam cantando uma música que eu nunca tinha ouvido, uma tal de "Se a vida começasse agora, mundo fosse". Cara, eu juro, eu não sabia onde eu estava, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que iria acontecer mais tarde, tá? E de repente, naquele palco, começaram a entrar um monte de bandas americanas, internacionais, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas eu adorei cada uma delas.
Que bonito, até me arrepiei aqui.
Cara, é sério, apareceu um maluco vestido de roupa de colegial que mostrou aquela bunda branca ali no palco, eu ri pra caralho, sabe? Tinha um bigodudo que apareceu lá e ele não sabia as letras das próprias músicas, pedia pro povo cantar. Eu falei, caralho, cara, cara de merda, não sabe as letras da própria música, que coisa escrota, sabe?
Essa é a história pra imprensa e a verdade.
De repente apareceu uma banda lá com os caras de roupa de aeróbica e eles tinham uma múmia saindo de dentro do palco, assim, e a múmia engolia a gente, caralho! Durante 10 dias, cara, que eu fiquei acampado no meio da lama com meu primo e mais alguns amigos dele, eu não sabia o que é que aconteceu, ou como eu cheguei lá, ou como que a gente entrou, ou como que eu voltei de lá. Mas eu adorei cada momento.
O cara teve no primeiro, Roginho, coisa linda.
Exatamente. Só anos mais tarde é que eu vim entender que o nome daquele evento se chamava Rock in Rio.
Aliás, obviamente tiveram shows internacionais antes do Rock in Rio aqui no Brasil. Acho que o primeiro foi do Alice Cooper, pelo menos o primeiro acho grande,
sim,
assim.
Acho que sim.
Mas foi o Rock in Rio que fez começar de verdade, né? Mostrar pro mundo que tinha um público grande aqui.
Sim, Rock in Rio que colocou o Brasil no circuito de grandes shows aqui. Antes disso, o Brasil, vir para o Brasil era
aventura.
Era uma aventura.
Era aventura.
Era como se você fosse viesse tocar pra índio, sabe, correr o risco de ser canibalizado. Poucas bandas como o Kiss, o Queen, o Van Halen, o Metallica, eu acho. Não, o Metallica
não,
acho
que veio depois. Não,
Metallica veio depois.
É. Metallica vem a primeira vez no
Just For All, né? É, no Just For All, é verdade. Então, acho que foi o Kiss, o Queen, o Van Halen que vieram antes, e o Alice Cooper, poucas bandas, assim, que se arriscaram, né? Essa aventura de vir tocar pra esses índios malucos chamados brasileiros.
Vocês deviam ser, talvez, muito novo na época pra ir em show, mas como é que era isso? Rolava bastante? Vocês acompanhavam? Seguiam frequentar os shows maiores, assim, de bandas grandes?
Esses shows antes do Rock in Rio?
Não, após Rock in Rio, quando começou a aparecer mais.
Começou a aparecer mais, que eu me lembro, nos anos 90. Aí começou a pipocar. Foi.
Até porque vocês já tinham mais idade também pra ir, né?
Exato. Aí eu já era mais adolescente.
O primeiro show grande que eu fui foi Iron Maiden, né? Agora eu tenho o diarinho, que é... Acho que é 1º de agosto, acho, de 92, que é na turnê do Fear of the Dark. Ainda Bruce Dickinson cabeludo. E esse foi o primeiro show grande que eu fui. Meu, foi meio. Eu fiquei meio que maravilhado, assim, né? Eu fui de pista. Um negócio que eu sinto muita falta, né? Parando pra pensar aqui agora, você não fazia ideia do setlist. Então eu lembro que eu fui no primeiro. Era meu primeiro show, né? Iron Maiden já era minha banda. Eu tinha descoberto isso em 92, eu devia ter descoberto. Eu descobri Iron Maiden em 90, porque eu lembro que quando eu descobri Iron Maiden, o disco atual deles era o No Prayer for the Dying, que foi o primeiro que eu comprei. Então, eu sou a única pessoa que tem um carinho absurdo por No Prayer for the Dying. Até os caras do Iron detestam aquele disco. Pra mim, cara, aquele disco é minha comfort music. E eu lembro que eles entraram, aí já era na turnê do Fear of the Dark, né? Então eles tocaram Be Quick or Be Dead, né? Hoje, eu tenho uma visão diferente da banda, mas com 16 anos de idade, eu tenho uma visão parecida. Eu tenho um enteado, meu enteado tem 19, e ele também tá descobrindo Iron Maiden agora de um ano, dois anos pra cá. Então ele acha que, como eu achava, né? Tipo, Bruce Dickinson no céu e eu e o resto da banda na Terra. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, mas porra, naquela época era assim. Então eu lembro que eles entraram tocando Be Quick or, cantando Be, o Bruce cantando Be Quick or Be Dead, e eu, né, do alto do meu 1,60m, lá no meio, olhando até a hora que ele começou a gritar, que ele abre a música com os gritos, né, eu falei, caralho, o homem tá aí, né. Tem aqueles caras que tocam, tal, tá, Steve Harris e tal, mas o homem tá aí, porra, aquela loucura e tal. Eu lembro que acabou a primeira música, tipo, eu tava em êxtase, né, e eu lembro que eu lembro de pensar assim, cara, esses caras, eles vão tocar alguma coisa do disco novo agora, né, alguma coisa não tão grande do disco novo, e mais pro meio vai começar os classicões e tal, né. Cara, eu sei que acabou Be Quick or Be Dead, eu pensei isso, o palco inteiro ficou vermelho, né, e começa Woe to you, O Earth. Cara, eu quase enfartei naquela merda. Eu falei, porra, não pode me avisar, caralho. Olha, ô, Rob God, a gente vai tocar The Number, né? Você quer 2 minutos aí? Quer fumar um cigarro? Porra, então assim, isso é um negócio que, porra, eu vou em show hoje, cara. Eu tenho a fita com as músicas do show, na ordem do show, 3 semanas antes. Então eu acho que você não tinha informação sobre o show. Você sabia que ia vender ingresso no dia tal, você sabia que o preço era tanto, que o lugar era tal, né, o horário. E isso era um negócio que, por exemplo, o show do Iron, eu não lembro como eu fiquei sabendo disso. Eu não lembro se foi amigo meu que ouviu em rádio e me falou, porque eu e meus amigos, todo mundo ouvia a mesma coisa. Então eu não faço ideia de como eu conseguia a informação do show. Mas assim, você conseguia só o essencial, cara. É o seguinte, o Iron vem aí, o show é em agosto no Parque Antártica, ainda chamava Parque Antártica, né? É, o show é em agosto no Parque Antártica, começa a vender tanto na loja tal, né? Você não comprava por internet, você tinha que ir até na loja comprar. E o preço vai ser tanto. Cara, era isso que você sabia sobre o show. Era isso.
E aliás, te vira, né, né? Nem só o setlist,
te vira, mas tu
não sabia nem como que era o show, como é que era a banda ao vivo, né? Até umas bandas maiores provavelmente rolavam alguns VHS de apresentações ao vivo, mas muita banda tu não sabia nem como é que era o show. Imagina que o choque que deve ser tu ver o Kiss pela primeira vez sem saber de toda... Não,
então, na verdade você até sabia, assim, palhinha, porque como a gente ficava assistindo o clipe o dia inteiro, de vez em quando a banda coloca aquele clipe ao vivo, né?
Sim.
A banda é preguiçosa, uhum. Então ela filma um pedaço de show e fala, ah, lança essa porra aí como vídeo oficial. Então...
Isso aí.
Então você tinha uma noção, só que... E, porra, você tem uma
só música. Só que era só, né? Um clipezinho editado.
Exatamente, é que nem você virar pra mim hoje e falar assim, porra, você não tem noção do que vai ser o Star Wars que saiu daqui a 10 dias, né? Então, eu tenho noção de 2 minutos e o filme tem 2 horas, é a mesma proporção. Eu tenho noção de 2 minutos.
Sim. Exatamente, um clipe ao vivo de um show de 2 anos atrás, 5 anos atrás, nada mais é do que um trailer do que você vai ver hoje.
Exatamente. Agora, você pega hoje, e aí não é nem uma questão de informação, é uma questão de disco. Né, de número de discos, né? Eu vou num show do Iron agora, cara, eu sei o momento de Hello Be Dynamic que o Bruce Dickinson vai gritar Scream For Me Brasil, né? Porque é sempre no mesmo momento que ele grita.
Perdeu, né? Então, a surpresa, né?
Perdeu a surpresa, exatamente.
Mas eu vou te dizer que isso tem ponto negativo e tem ponto positivo também. É bacana a surpresa, mas vamos dizer, um show, uma banda que tu não conheça tão bem, tu tem a oportunidade de se preparar mais ou menos pro set list e conhecer antes pra te curtir mais o show, né?
Não, então, Não. Digo ti, não.
Lá vem o Loki me dar outro tapa na cara, já chego do último podcast.
Cara, eu vou te dizer que eu já fui em muito show, assim, tipo festival, assim, é. Hoje tem vários festivais, tipo Lollapalooza, não sei o quê. Eu fui muito, acho que em praticamente todos os festivais do chamado Hollywood Rock.
Que é melhor do que qualquer Rock in Rio.
Né? Também adorava. Que era o que tinha na época de festival além do Rock in Rio. Que aconteceu teve muitas edições ali no Sambódromo do Rio de Janeiro. E teve várias bandas que eu não
conheci. Lá era no Sambódromo, Léo? Aqui eu lembro de Pacaembu.
É, em São Paulo?
É, aqui eu lembro de Pacaembu. Tem, mas acho que não foram todos lá. Não, tinha lá e tinha aqui.
É, tinha aqui também, eu não me lembro.
Era a mesma programação, então assim, o dia 1 aqui é o dia 3 lá, era um negócio assim, entendeu?
Olha, que legal, eu não sabia. Realmente não sabia disso, não. Então, e essa programação, essa coisa, eu aproveitava pra ver muita banda que eu não conhecia, que vinha de lá também. E cara, era nesse esquema, eu não... Eu ia de olho fechado, eu via assim pra... Vamos conhecer banda nova. Vamos ver o que é essa banda que às vezes só tocava 1 ou 2 músicas na rádio. E vamos ver o que essa banda tem a me oferecer de novo, né? Então eu não conhecia absolutamente nada. Eu nem conhecia as músicas, eu nem sabia o que eles iam falar entre uma música ou outra, etc. E cara, muita banda me surpreendeu, sabe? Living Color, por exemplo.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, ah, eu fui muito show assim, Hollywood Rock, não conhecia a banda e tal. Você acha que se naquela época você tivesse acesso a informação como você tem hoje, você teria feito a mesma... Primeiro, você não teria feito a mesma coisa, você não teria conseguido, né? Porque você ia topar com o negócio, você ia tropeçar na banda que você não conhece antes do show, mais cedo ou mais tarde. Uhum. Mas você acha que você teria... Vamos pensar num mundo utópico onde a escolha depende de você. Você teria feito isso em todas as bandas? Valeu a pena em todas as bandas isso, não?
Cara, valeu. Valeu a pena.
Teve banda que você ouviu, que você foi no show e falou assim, pô, se eu soubesse que a banda era essa bosta, eu não tinha vindo.
Mesmo as bandas que eu não gostei, eu curti a experiência de ter conhecido daquele jeito, sabe? Porque eu vejo os shows como a, assim, a melhor, como é que eu vou dizer? É a forma bruta, é o estado bruto de uma banda. O show da banda é o estado bruto dela, sabe? Não tem jeito melhor de conhecer uma banda do que ali, na hora, no palco, ao vivo, sabe? Mostrando serviço, né?
Porque é isso, eu concordo.
O disco em estúdio é legal, eu gosto, mas é muito trabalhado, é muito redondinho. Os caras têm todo o tempo do mundo pra apresentar o trabalho. É o PowerPoint todo trabalhadinho na mão do designer, todo, sabe, na embalagem certinho.
Cada vez mais, inclusive.
Cada vez mais, pois é. Quem sabe faz ao vivo. A galera ao vivo ali, na frente ali, na frente da gente, tem que saber, tem que mostrar serviço, sabe? É o estado bruto. E a banda, se não sabe fazer, não adianta toda a tecnologia, cara. Ao vivo
não é. E é engraçado porque se a banda tem um show fudido, né, e o disco de estúdio dela não é tão bom, você tolera o disco de estúdio dela. Agora, se a banda tem um disco de estúdio legal e o show dela é uma bosta, você deixa o disco de lado também, cara.
Exato, você deixa a banda de lado.
É, exatamente. O show é a nota de corte, cara.
Abraço. Exato. O Guns N' Roses atual.
Então, mas a gente vai entrar em banda cover, vai foder muito, né, cara? Vai ficar muito muito lá na
descrição. Agora eu tenho a certeza de que o Daniel tá dormindo, porque a gente tá falando mal de Guns e ele tá quieto, tá ligado?
O Guns, pra mim, cara, é um negócio muito triste, porque, assim, com 14 anos de idade, porra, você adorava Iron Maiden, né? Tem uma banda aqui que foi importantíssima na minha formação musical, que a gente tá esquecendo aqui também, que é da mesma época, que é Faith No More, né?
Baita banda.
Então você adorava Iron Maiden, você adorava Faith No More. O Guns era diferente, cara. O Guns você não adorava. O Guns você queria ser os caras. É diferente. Você via os clipes do show, você falava assim, cara, eu quero ser esses caras. Eu acho que as bandas de rock mais importantes da minha vida seriam Beatles, Guns e Iron. Né? E o Guns, ele consegue ser a banda de rock mais importante da minha vida existindo durante 5 anos. Se você não lembra do impacto que o Guns teve em 88, 89, é porque você não existia em 88, 89.
O Rob até tinha comentado que antigamente não sabia muito as informações do show. Como que vocês sabiam alguma informação do show? Era basicamente rádio, era jornal, revista também, TV? Como é que era a mídia da informação? E não só do show, das próprias bandas. Como é que tu ficava sabendo a história da banda, a história das músicas, sem ter a Wikipédia pra pesquisar?
Cara, no meu caso, por exemplo, essas revistas, tá ligado? Que a galera que não tinha as bancas aí que a gente tá falando, na época tinha muito assim, de revista contando história, a história da banda, pôster, não sei o que, letra de música. Era o jeito,
lembra? Letra traduzida.
Isso. Era o jeito que se fazia. O rádio, né? Claro, também.
É, aqui no Rio, a única rádio rock que teve durante um bom tempo foi a clássica Fluminense FM, a maldita, 94,9, que fez história no Brasil inteiro, inclusive.
Eu diria, verdade.
Porque foi graças à Fluminense FM, eu acho que tem livros, inclusive, contando isso, que foi, em parte, responsável por levantar essa safra do rock brasileiro dos anos 80 aí, que o Rob tava falando, né? Várias bandas do rock dessa safra, Paralamas, Legião, Blitz principalmente, Ultraje, RPM mais tarde, mandaram suas demos pra Fluminense, tocaram lá, de tanto tocarem, essas bandas tocavam, faziam shows no Circo Voador, na Lapa, e de lá, cara, aí estourava pro resto do Brasil. A Fluminense teve essa participação muito grande e, cara, todo mundo aqui no Rio de Janeiro sabia. Quem queria saber de rock, quem queria ouvir rock, o espaço era a Fluminense FM. Então, cara, eu ficava ligado na Fluminense
Fluminense o tempo todo. E, cara, todas as informações sobre show internacional davam ali na Fluminense. Fora jornal, rádio, revistas, ainda tinha, antes da internet, muitas revistas ainda de rock na banca, Rock Brigade, Planet Rock.
A Road Crew não existia ainda, né?
Road Crew, tinha, nos anos 90 já tinha Road Crew.
Mas das coisas que eu tava pensando em 88, 87, que a Brigade eu lembro nessa época.
É, a Brigade já tinha, Road Crew apareceu nos anos 90, a Rock Press já tinha. É,
tinha a Bis, né? A gente esqueceu da Bis.
A clássica Bis, claro, trocentas versões da Bis, enfim. Inclusive, foi graças a uma... A Fluminense FM, que agora eu vou... Acho que o Rob vai querer me matar dessa. Foi graças à Fluminense FM que eu tive um bico, eu fiz um bico na Fluminense FM por um tempo, que eu soube desse mesmo show da turnê do Iron Maiden, do Fear of the Dark, que o Rob comentou agora. E foi graças a esse bico lá na Fluminense que um amigo meu comentou lá e que eu consegui entrar de hold na turnê do Iron Maiden no Maracanãzinho. Entrei no pela entrada lá dos empregados do Maracanãzinho, ajudei todo a montar o equipamento ali do Maracanãzinho, etc. Conheci a galera dos holds do Iron Maiden e tive contato com o equipamento do Iron, etc. E consegui, por um breve momento, afinar o baixo do Steve Harris. Puta que pariu!
Sim, eu afinei o baixo do Steve Harris. Cara, se eu fizer a lista aqui das 10 pessoas na história do mundo, não só atuais, que eu gostaria de conhecer, o baixo do Steve Harris tá no meio. O Steve Harris deve estar em terceiro, o baixo dele já tá em quinto.
Eu afinei o baixo do Steve Harris, maluco. Puta que pariu.
Caralho, bicho, que puta história.
Eu afinei o baixo do Steve Harris ainda no finalzinho, assim, perto de entrar no show, né? O cara lá da equipe, o Hold, que é de confiança lá da banda, não sei o quê, parece que apontou pra mim alguma coisa lá do tipo, aí o Steve Harris fez um sinal de joinha pra mim, Nice Work Kid, e seguiu pro pau, caralho.
Porra.
Puta que pariu, recebi um Nice Work Kid do Steve
Harris. Caralho. Eu fotografei o show do Creedence, o Stu Cook sorriu pra mim, já me derreti todo, mas... Como que vocês consumiam música antigamente? Não tinha MP3, não tinha nem CD. Vocês ouviam mais LP, cassete, rádio, como
fita,
é que era?
Fita.
Fita era bom porque dava pra piratear fácil, né?
Cara, as lojas de CD, ou LP, ou sei lá, qualquer coisa dessa aí da época que CD era caro pra caralho, e era chegar na loja lá e pedir, meu, me grava uma fita de CD aí. Era assim que a gente sobrevivia, velho.
Falando em fita, a gente ainda tem que voltar um pouco pro lance de como que a gente ficava conhecendo música, porque a gente tinha, né, a gente falou que tinha revista, tinha loja, tinha rádio e tal, mas, cara, eu acho que o principal meio de você conhecer coisas novas era no boca a boca com seus amigos.
Ah, sem dúvida.
Né? E aí, nesse ponto, o lance da fita cassete era meio que essencial. Porque, assim, se o seu amigo era de confiança, eu tinha uma regra que eu acho que era meio que padrão. O seu amigo é de confiança, né, é aquele cara que anda sempre com você, todo dia, vocês trocam disco o tempo inteiro, porra, ele vai virar pra você e vai falar assim, ô, empresta esse do Metallica aí pra eu gravar, e daí no dia seguinte eu te devolvo, que era amigo de escola. Ele pede, olha o trampo, cara, ele pede na terça, eu levo o disco na quarta, ele vai ouvir, ou seja, 36 horas depois que ele pediu o disco, ele vai ouvir. É, hoje, meu, 36 horas você baixa, tipo, todas as músicas da história do mundo.
Não, e outra coisa, tu ia ouvir exatamente o disco. Se tu tivesse ouvir uma música, tu ia ter que sofrer pra achar ela no meio da fita, né?
Puta que pariu.
E daí, no dia seguinte, ele devolvia o disco. Agora tinha um outro lance que era o seguinte, né? Tinha aqueles moleques que via que você tava sempre com camiseta de banda, aqueles moleques da sua sala que nem trocava ideia com você e tal. Normal, o moleque era de outra panela e tal. E de repente ele vê que você tava com camisa de banda, ele virava e falava assim, ó, então você, sei lá, você curte Guns? Curto. Porra, você tem o disco? Tem. E o moleque não era da sua turma, né? Então você tem a moral de me emprestar o disco que eu gravo? Não, nem fudendo, amigo. Você traz uma fita, dá pra mim e eu te gravo.
Porque, meu, e amanhã eu trago a fita gravada pra você.
Exatamente. Porque, meu, tem disco da minha casa que não sai pra casa de qualquer um, não, cara.
Essa era a minha regra. Disco da minha casa não sai nunca. Não,
então, os meus
saíam... Dá você a fita que eu gravo pra você numa boa.
Os meus saíam pra dois ou três amigos que eram também aqueles que o disco dele sabia pra casa de dois ou três amigos, entre eles eu, né? Que o cara sabe, porra, o cara vai cuidar pra caralho, o cara gosta, o cara vai cuidar, né? O cara não vai pegar e botar bebendo groselha e botar um copo em cima do disco ali,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Só aqueles caras, assim, de muita confiança, do tipo irmão de sangue.
É. Agora, aqui em São Paulo, cara, tinha... É, porque aqui em São Paulo a gente sempre teve um negócio que formou muita gente no rock, e eu curiosamente comecei a frequentar depois, que era a galeria, né? Porque eu comecei a frequentar a galeria com uns 16, 17 anos. Entre os 14 e 16, eu não ia na galeria, eu ia no Old Stock, que era a grande loja de disco de rock de São Paulo, que ela é no centro também, perto da galeria. Cara, era bacana porque esse negócio de você emprestar disco, você tinha um, meio que um ritual. Então é assim, porra, você vai levar o disco do Iron Maiden que seu amigo pediu, seu grande amigo pediu, presta aí que eu vou gravar e tal. Então você levava o disco pra ele. Cara, você tinha que ter uma sacola do Woodstock em casa, né? Porque assim, não, era mas... cara, com 15 anos, porque era uma sacola toda preta, escrita Woodstock, com aquelas coisas, uma letra meio gótica e o endereço da loja e tal. Então era aquele negócio que pra 15 anos, 16 anos, é importante pra cacete isso, porque assim, a escola inteira olha você e sabe, ih, esse cara é do rock, esse cara é do metal, né?
Você porque não você tinha uma sacola do Woodstock.
Exatamente, cara, podia ter um disco do A-ha lá dentro,
né? Ah, porra, mas tinha sacola, uma sacola do Woodstock.
Só a sacola já era assim, porra, aquele cara e você. Não, tem a sacola da Woodstock, ninguém vai mexer comigo nessa porra. É como se você tivesse uma bazuca embaixo do prato. É tipo, você é o Bronson andando com uma bazuca na rua. Ninguém vai mexer comigo, eu tenho uma sacola do Woodstock, eu sou foda pra caralho. Pô, então, cara, você tem 1,60m, mas eu tenho uma sacola do Woodstock, cara. Ninguém vai mexer comigo. Mas era disco e fita, cara. Muito mais fita, porque normalmente os discos, não os classicões, né? Por exemplo, você pegar o Master of Puppets. A minha turma, somando, devia ter uns 4 Master of Puppets. Cada um tinha o seu. Agora, você pegava um disco mais alternativo, assim, todo mundo tinha fita e um cara tinha o disco, né?
Então... Sim, sim. Era o famoso clube do disco.
Exatamente, exatamente. O cara ficava tirando cópia pra todo mundo.
É clássico, clássico. E aquilo. Você tinha aquela banda preferida e o resto da galera só gostava daquela banda. Então todo mundo copiava os seus discos, né?
E, cara, e a glória, assim, era quando você era um especialista da você
daquela banda.
Exatamente, que na sua turma, por exemplo, o departamento Iron Maiden, era eu que respondia pelo departamento Iron Maiden. Então eu estava muito orgulhoso, que os caras chegavam e falavam assim, porra, você curte Iron Maiden, né, meu? Pô, grava umas coisas aí pra mim. Eu falava, tá, qual o disco que você quer? Dá a fita aí que eu gravo. Não, faz uma coletânea você com as que você gosta. Opa! Eu falava, porra, você é crítico musical, nasci pra isso.
Puta, e eu fazia vezes... Quantas coletâneas de Rush eu já gravei, maluco? Eu já tinha ordem, eu já tinha pelo menos uns 3 setlists na minha cabeça de coletânea de Rush, de qual era você quer, de qual fase do Rush você quer. Eu já tinha umas 3 setlists na minha cabeça. Pronto.
Cara, e eu fazia uma sacanagem, porque, porra, é fita, você gravou, tá ali, você pode até gravar por cima, mas, exatamente, meu, você não tem como editar o negócio. Uhum. Cara, e eu fazia uma sacanagem quando era amigo meu muito próximo, então eu botava, tipo, lado A, né? Daí eu botava Iron Maiden, 15 segundos de Roberto Carlos, Iron Maiden, porque a foto tinha o disco, eu pegava o disco dela. Cara, então, porra, começava com, sei lá, Wasted Years, daí ia pra The Number ia pra Where He Goes There, daí tinha 10 minutos Roberto Carlos cantando, tipo, Se Diverte, Já Não Pensa em Mim, 10 segundos disso, daí começava Iron Maiden. Meu, tinha cara que queria me pegar, depois eu falava, bicho, daqui que eu gravo de novo, só de sacanagem, cara. Mas, pô, Roberto Carlos é bem louco, vai dizer que você não curtiu. E tal. Essa fase dele é mais progressiva e tal. Filho da
puta. No Rio, a gente não tem uma galeria do rock onde fica tudo concentrado. Tem muito menos lojas de rock no Rio de Janeiro, claro. E as poucas que tem, quer dizer, eu não sei mais se são poucas, né? Deve ter mais. Eu já saí do Rio já faz uns 5 anos. Mas tinha um número considerável aí de lojas de rock quando eu saí, mas elas ficam espalhadas pelos vários bairros do Rio de Janeiro. Algumas, quando eu saí de lá, umas, já tinham pelo menos umas 5 ou 6 só na Tijuca. Quando você ia lá, né, nessas lojas, você encontrava papéis em cima dos CDs, do tipo, encontrava lá o CD, não sei o quê, disco solo do Adrian Smith. Tava lá em papelzão, escrito com caneta pilô.
E entre parênteses, né? Guitarrista do Iron Maiden.
Guitarrista, né? Do Iron Maiden. Ex-guitarrista. Guitarrista do Iron Maiden, né? Porque na época ele tinha saído.
Devia ser um puto evento tu ir pra loja, né? Pra conhecer.
Você ia de. Cara, aqui em São Paulo, cara, é gigante, né? Pra quem não conhece São Paulo, alguém que estiver ouvindo aqui, São Paulo é gigante, né? Então, você vai na galeria ou no Woodstock? Vamos pensar a galeria e o Woodstock como sendo quase o mesmo lugar, porque dá pra você ir a pé de uma pra outra, é 5 minutos andando. Ou você mora ali na imediação, ou é busão.
Como é o meu caso hoje. Hoje eu moro a 4 quadras da galeria.
Então, exatamente. Você é 1% das pessoas que não não pega condução, não, pega, não usa transporte público pra ir pra galeria.
Pra ir pra galeria, exatamente.
Porque 99% da cidade usa. Então era um negócio, cara, que assim, você começava a trocar ideia com seus amigos, né? Porra, vamos na galeria, vamos no sábado na galeria, ou estudava de manhã, né? Uhum. Vamos na sexta tarde, depois da aula na galeria. Cara, era um negócio que você começava a combinar com seus amigos, tipo, na terça, né? Era uma semana, assim, se preparar. Era exatamente isso, era um evento. Cara, então você ficava a semana inteira pensando o que eu vou comprar na galeria, né? Que, porra, saiu o disco novo do tal, mas eu tô a fim de comprar uma camiseta do Judas Priest já faz um mês. Porra, então, assim, era um puto evento, cara. E aí você voltava na galeria, pegava metrô, você voltava na galeria, cara, era um vendo o disco do outro e já combinando, porra, segunda-feira eu já te trago a fita, você grava aqui pra mim também. Era realmente, era um evento, era quase como se fosse uma festa, né? Aquela festa que fica uma semana esperando, e aquela puta expectativa e tal, ir pra galeria, ir pro estoque, cara, aqui era um puta de um evento, assim. Tanto é que a gente é de turma, a gente é sempre de 3, 4.
Agora que tu comentou de tinha que queria comprar camiseta ou CD, isso devia ser foda pra cacete. Tu ter que escolher que álbum comprar, tu tá com o dinheiro contadinho ali, e agora, que banda? Eu ia pirar.
Então, mas você sabe então. Que eu tenho uma teoria de que hoje o acesso, ele é muito maior, mas, cara, eu não sei até onde isso é positivo. Eu tava trocando essa ideia com o meu enteado aqui outro dia, que é assim. Quando eu peguei peguei o primeiro disco do Iron, o No Prayer for the Dying, o meu primeiro disco do Iron. Cara, eu ouvi aquela porra.
Até furar,
cara. Era assim, porra, você põe, toca, acaba o disco, você simplesmente vira de novo, põe lá lado A e começa a tocar de novo, e dessa vez você lê a letra, né? E aí você fala, porra, agora eu vou ouvir de novo, prestando atenção só nos solos, né? Então, cara...
Você degusta o bichinho.
Exatamente, cara, era muito difícil. Sim, assim, sim, cara, sim, você só não gostava do disco se o disco fosse muito ruim. Porque primeiro você já tinha. Primeiro você tava ouvindo o disco 10 vezes.
Assim, né? O lance é que você tinha embasamento pra gostar ou não gostar. Porque exatamente. Você ouvia e ouvia e ouvia. Você entendia, você parava. Não, peraí, eu não tô gostando disso. Mas por que eu não tô gostando disso? Deixa eu ouvir de novo.
Eu acho que não era nem só o lado teórico, né, Léo? Eu acho que isso rola também, rolava também.
Mas era outro papo, era instinto.
Não, e assim, né, porra, eu não tô gostando do disco. Daí você virava e falava assim, então, Rob Gordon, né, não seja babaca, né, você foi até o outro lado da cidade comprar a porra do disco, né, comprou o disco, agora você só vai ter dinheiro pra comprar o disco daqui um mês, né, então você vai sentar e vai gostar dessa porra, cara, algo de bom você vai achar aqui. Cara, né? E teve disco que realmente eu não achei e passei pra frente, troquei com um amigo meu e tal.
Agora você vai valer esse dinheiro, porra.
Exatamente, cara, então assim, você não só degustava, como você se forçava a ouvir o que você comprou, mesmo quando você não gostava na primeira escutada. Uhum. Né? Agora, hoje, você vira e fala assim, porra, quero conhecer a banda tal. Cara, você baixa a discografia em 10 minutos, você vai ouvir 3 músicas, duas músicas, fala, ah, essa merda tá aqui no HD, depois eu vou. E vai ficar lá, e você nunca vai dar atenção.
Nunca
você
mais vai ouvir.
Vai ouvir as mesmas músicas, meu. Sempre, às vezes, as duas músicas, que são as mais famosas da banda, sempre. Tá com aquela porra lá no HD, né? Então, porra, eu acho que, assim, o acesso é do caralho. O acesso, porra, é do grande caralho. Agora, cara, o valor que você dava antes, não é aquele negócio de velho, né, que velho adora falar, no meu tempo as coisas davam valor, não, mas realmente com a música você dava, porque como você não tinha acesso, né, é assim, tô com vontade de ouvir power metal, cara, você baixa discografia de 35 bandas, né, e você vai ouvir o quê? 7 músicas, aí você vira e fala assim, em 91, porra, tô com vontade de ouvir power metal, cara, daí você saía na galeria, você cruzava a cidade, andava na galeria, porque a galeria é gigantesca, e era assim, hoje ela é mais uniformizada, porque antigamente era assim, o disco tava 30 pau na loja do lado, na loja do lado tava 12, né, então você rodava a galeria inteira.
Você tinha que garimpar.
E daí você pega, porra, achei um Halloween aqui, um Keepers do Halloween por, sei lá, 18 pau, eu tenho 25, vou levar essa merda, cara, tô morrendo de vontade de ouvir Power Metal. Cara, você voltou, você ficava 2 semanas ouvindo aquele disco, porque hoje, é o que eu tô falando, você, quero ouvir Power Metal. Cara, você entra e baixa, você vai ouvir Finlândia, Noruega, 5 minutos de cada.
Passou a vontade.
Passou a vontade, exatamente. Cara, ali não. Porra, eu tenho esse disco do Halloween e eu quero ouvir Power Metal. Eu tenho esse disco do Halloween e ele é tudo o que eu tenho.
Então, você vai ficar de pau duro pra ouvir Power Metal durante 2 semanas.
Exatamente, exatamente. Então você dava muito mais valor, cara.
E faz sentido. Eu que sou um cara que costumo ir atrás de bandas, os discos que eu mais conheço são os que eu tinha o CD quando era adolescente e criança, tá ligado? Isso eu que tô acostumado a ir procurar banda. Imagina um cara que não se pilha muito de ir atrás, o cara não vai ouvir nada novo nunca agora.
Olha, eu trabalhei, como eu falei agora, eu trabalhei em loja em loja de disco. Numa época que ainda não tinha internet, eu ainda vendia, eu vendi tanto vinil, foi na época da transição, mais ou menos, do vinil pro CD. Então eu ainda vendia tanto vinil quanto CD, e vendia muito vinil ainda. Porque o CD, a mídia CD, quando chegou, o CD chegou muito caro, né? É. Então muita gente ainda não comprou o aparelho CD, não tinha comprado o aparelho CD.
Como toda a mídia nova, era só o heavy user ali que tinha no primeiro
momento. Exatamente, né? Porque
o público casual, ele vai ter 2-3 anos depois. Só.
Exatamente, porque a mídia era muito cara ainda, né? Pra ser adotada pelo grande público. Então, muita gente ainda usava o vinil na época, então o vinil ainda saía muito. Eu ainda vendia muito vinil, a loja ainda vendia muito vinil. Então, cara, eu ainda ouvia muito vinil também, tanto na loja quanto em casa, e era um tesão ouvir bandas, tanto bandas novas quanto antigas, em casa, assim, e consumir esses sons novos, assim, e eu ficava degustando aquele som, cara. Eu tinha sempre que ficar botando um som dentro da loja, né, pra galera que chegava, etc. E eu, às vezes, ficava tocando o mesmo disco, cara, as 4, 5, 6 vezes.
Até decorar,
cara. Chegava no final do dia, às vezes, eu já tava cantando as músicas todas. O disco inteiro, porque eu tava, puta, que tesão esse disco novo aqui do Suicidal Tendencies que chegou agora, sabe?
Então, eu acho que é o seguinte, na verdade você, não era que você se obrigava a gostar, você se obrigava pelo menos a tentar gostar, porque né, é o que eu falei, cara, eu só tenho esse, eu só vou poder comprar outro disco daqui, sei lá, 3 semanas. Mas eu acho que assim, o negócio que era, isso não era eu, isso era meu, todo mundo que eu conheço.
Exato,
né?
Exato.
Era assim, eu não vou me forçar a gostar, mas assim, se eu não gostar dessa porra, eu vou entender o porquê que eu não gosto. Eu vou ter um motivo, eu vou conhecer esse disco até eu decidir que eu gosto ou não. Daí não vou botar pra tocar o MP3 e a hora que chegar o refrão, falar, ah, não é isso que eu tô no clima de ouvir, foda-se. Daí não. A banda fica esquecida há 5 anos.
Uhum. Aquilo que você falou, parece que é papo de velho, mas que tem um fundamento isso, né? A mídia física te dá essa vontade de você pegar a capa, de você pegar o encarte, de você pegar a letra, de você ouvir o disco de novo e virar o vinil, ou de você pegar o CD e dar o repeat no CD e, puta, eu gostei dessa música, eu vou ouvir ela de novo, eu vou botar a faixa 2, 3, 4, 5 vezes, sabe?
É, todo um ritual, né?
E aí, quando saiu o CD, você ganhou mais um estágio aí, que era o seguinte, no momento que você ouvia de todas as maneiras possíveis, chegou uma hora que eu tô enjoando do CD, cara, e o CD é bom, mas, porra, ele tá me cansando, porra, mas peraí, tem esse botão aqui que é o shuffle. Cara, ele vai me dar um CD novo com as músicas, sério, que coisa mágica.
Olha, e aí, velho, uma das maiores alegrias da minha vida foi o shuffle, eu te confesso.
Cara, eu achava fantástico.
Quando inventaram o shuffle, eu falei, meu Deus, minha vida mudou.
Exatamente.
E não precisava combinar se tinha mais pra caneca Tabic também, né?
É isso, mas era assim, tipo, tu tava acostumado a ouvir sempre as mesmas músicas na mesma hora, daqui a pouco tu tinha uma coisa nova. Era meio que, tipo, o disco mudou, tá ligado?
Cara, esse negócio de ouvir as mesmas músicas, essa fita dos Beatles que eu falei que eu tinha, que eram os 20 maiores sucessos, sei lá, é alguma coisa com 20 maiores dos Beatles, né? Cara, eu ouvi essa porra tanto que, assim, na minha cabeça, a hora que acaba. Se eu tô ouvindo aqui, eu abro o MP3 aqui e começo a ouvir I Wanna Hold Your Hand, a hora que a música acaba, o meu cérebro já começa a tocar Can't Buy Me Love. Porque era
que era a sequência, né?
Era. Então, assim, pra mim elas estão intrincadas dentro do meu cérebro, elas estão tatuadas no meu cérebro nessa ordem. Tanto que eu ouvi essa porra.
Eu acho que eu consigo listar as 22 músicas de uma coletânea do Hal Seixas que eu tinha quando era criança, na ordem, assim, todas elas. Nossa. De tanto que o cara ouvia.
A minha mulher, ela fala que eu sou autista, né? Porque ela fala isso com uma frequência, inclusive, que chega a ser desconfortável, assim, talvez ela tenha razão. É, porque às vezes a gente tá conversando, ela vira e fala assim, pô, uma música que eu adoro do Iron, ela vira e fala assim, Aces High, qual o disco que ela tá pra eu ouvir aqui? Daí eu vi.
Primeiro do Power Slave.
É, Power Slave, lado A, música 1. Aí ela fala assim, como você sabe?
1984.
É, exatamente.
Cara, isso é informação que vocês têm que eu mais invejo de vocês, cara, é conhecer os álbuns. Eu comecei a conhecer os álbuns por causa do podcast que a gente grava, que daí a gente pega, ouve ele inteiro, um por um e estuda.
Porque você é da geração 5. single, né?
Exato, cara. E muita coletânea também, quando eu comecei a ouvir. E depois já veio MP3 e internet, aí os álbuns foram pro espaço. E eu invejo muito isso, falar tal música tá em tal disco e tal ano. Eu acho muito, não, cara.
Então, cara, quantos anos você tem, Rômulo?
24.
Então, você é aproximadamente da mesma geração do meu enteado nesse termo tecnológico. Ele tá com 19, né? E eu viro pra ele, né? E ele também, ele fica ouvindo... ele pega o Iron e fica ouvindo. Ele vai da música X pra música tal, né? Ele fica lá no YouTube ouvindo. Eu falo, bicho, você tem que ouvir o disco, né? Dele, não, mas é que, porra, eu gosto mais dessa música. Então, mas a banda pensou isso como um disco.
Exatamente.
Né? É uma coisa só.
Sim,
né?
Sim. Essa uma obra completa.
Exatamente. Essa música, ela é quase um capítulo no disco. Você tem que ouvir o disco inteiro pra pegar o que a banda quis passar ali, né? Então
Pink Floyd já fez merda. Pink Floyd já deu merda entre o Pink Floyd e a EMI por causa disso.
Sério.
O Pink Floyd processou a EMI porque a EMI tava vendendo o Dark Side of the Moon em faixas separadas. Exatamente. Online, né? Em faixas digitais, em MP3 separado. E o Pink Floyd tava processando dizendo, não, eu quero que venda tudo junto porque é como se fosse uma obra fechada.
Ela é uma sinfonia com, eu não lembro quantas músicas Dark Side tem, são 8, são 10. Ela é uma sinfonia com 8 movimentos, com 10 movimentos.
Exatamente.
Né? Ela é uma obra. Exatamente, é fechada.
Não é, né? Brief, Time, Money, etc. Não, é Dark Side of the Moon.
Exatamente.
Uma das coisas no quesito musical que mais me machuca, que daí é algo que eu sofro disso, vocês não, é tipo, pode ser qualquer banda, mas vou dar o exemplo Kiss, que é minha banda favorita. Eu conheço a discografia inteira do Kiss. Todas
você não sabe onde tá o quê, né?
Todas as músicas. Aí vem um cara e pergunta, esse álbum é bom? Eu, cara, não faço ideia. Deixa eu abrir aqui e ver que músicas que tem nesse álbum. É. Isso me dá muita vergonha de não saber o álbum que tá, o que tá em cada um. É muito foda.
Olha aí. Pode acontecer do cara virar, esse álbum é bom? Você virar e falar assim, cara, esse álbum eu não conheço, acho que isso não é do Kiss, não. Aí você abre e tá lá, é o álbum que tem as músicas que você mais gosta, né? Você nem sabia o nome do disco.
Mas então, já indo assim pra rumar pro finalmente do podcast, eu quero saber de vocês o que vocês sentem mais falta do jeito que a música era consumida antigamente e o que vocês acham que é a maior vantagem de hoje em dia, a coisa mais bacana que melhorou pra caralho.
Cara, começa aí, Léo. Uma das coisas que eu sinto mais falta, eu vou voltar um pouquinho o papo pra onde a gente tava na época aí das lojas de disco. Rob tava falando aí do lance que era uma aventura chegar até a galeria do rock, etc. Rarará. Deixa eu contar como é que era a minha realidade na época da adolescência. Eu morava, quando adolescente, eu morava na Tijuca, no Rio de Janeiro, não confundir com Barra da Tijuca, que são bairros totalmente diferentes. E a Tijuca tem a Praça Sans Pena, que é um centro comercial do bairro. E ali na Praça Sans Pena tem umas duas ou três galerias, onde espalhado nessas duas ou três galerias tem algumas lojas de rock que a galera lá, os tijucanos, frequentam. Os roqueiros tijucanos frequentam. Trabalhei numa delas e antes e depois de trabalhar, né, nessa loja, eu também fui cliente. Uma coisa que eu sempre curti, todos os roqueiros, todos os clientes dessas lojas sempre curtiram, era a coisa de ir nessas lojas e fazer amizades com os vendedores e com os outros clientes que estavam lá, sabe? E a gente simplesmente debruçava ali no balcão e não era nem pra comprar.
Era um ponto de encontro.
Era um ponto de encontro. Claro, quando tinha dinheiro a gente ia lá pra comprar, etc. Mas às vezes a gente nem aparecia lá só pra, sabe, dar um oi ali pro cara, né, pro vendedor que já virava amigo nosso. E aí, cara, beleza, não sei o quê. Ficava jogando papo fora, conversando sobre música. Daqui a pouco entrava um outro cara que a gente nem conhecia. O cara chegava lá, foi comprar um CD. Porra aí, maneiro, esse CD é maneiro, essa banda é legal, não sei o quê, dadadá. E começava a puxar papo também, dadadá. Cara, quando a gente via, já fazia amizade com o cara também, já saía de lá já pra tomar uma cerveja e não sei o quê. Quando a gente via, já tava marcando de ir pra show junto e fazia galera, fazia amizade. Quando via, já era mais um pra galera também, sabe? Sentia muita falta. Isso era uma coisa que eu sinto falta, essa coisa do sem querer, porra, mais gente pra galera, que era uma coisa muito legal. Algumas histórias muito boas que aconteceram de gente. Cara, eu vi namoros e casamentos acontecerem ali.
Olha que
bonito. São histórias malucas que já aconteceram e coisas. Enfim, essa camaradagem que acontece meio sem querer, eu sinto um pouco de falta, assim. Que você nunca vai encontrar. Já pode acontecer também, mas eu nunca vi nesse nível, sabe, acontecer em chats ou fóruns ou etc. de rock.
Eu ia pela falar, internet. Agora a gente faz amizade gravando podcast de música e nem vê a cara do infeliz, só a fotinho. E o que acham que a maior vantagem hoje em dia, e o Rob também, se quiser falar o que sente falta, que não comentou, fica...
Ah, não, o que eu sinto falta é parecido com isso, cara, porque, então, você entrava na galeria ou no Woodstock, né, nos dias normais, que, por exemplo, teve um dia que a gente foi, eu e um amigo meu, a gente foi pra Woodstock, porque era o dia, a gente cabulou aula pra ir no Woodstock naquele dia, porque era o dia que ia sair o User Illusion, ia sair os dois, né, eles saíram no mesmo dia, o volume 1 e o volume 2, então, assim, a gente meio que ficou meses economizando, né, porque, cara, pensa comigo, é vinil, então eles eram dois vinis duplos, né, era muita coisa.
Eu já ia te perguntar qual que tu comprou.
Não, eu comprei os dois.
Isso eu comprei os dois.
Personalidade até hoje eu não consigo escolher nenhum dos dois, eu comprei os dois. Esse dia, a Woodstock, ela devia estar com uma fila, cara, sem sacanagem, na época essa fila era maior do que fila pra comprar ingresso de show. Ela devia estar, assim, a loja tinha uma mesa na frente da loja vendendo esse disco, né, então você não entrava na loja, tinha um cara com as caixas do disco vendendo, e então ele ficava numa mesinha montada na porta da loja, com uma hora e meia de fila pra comprar o disco, cara.
Caralho!
O que eu sinto falta, cara, é que, por exemplo, nos dias normais que você ia no Woodstock, fora que assim, de vez em quando você entrava no Woodstock assim, isso nunca aconteceu comigo, aconteceu com um amigo meu. Tava o João Gordo lá dentro comprando disco. Né? Mas você ia no dia normal, daí você catava, ficava olhando os discos e tal, né? Daí você catava, pô, tem dinheiro pra um.
Caraca, quanto eu já ouvi de neguinho chorando no meu ouvido aí, cara. Porra, cara, faz esses três aqui, pô. Pelo preço de dois.
É, exatamente. Eu não tô conseguindo escolher, cara.
Não consigo escolher, mano.
Cara, daí você pega, olha o disco, olha o encarte, olha a foto da banda, né? Daí você fala assim, cara, eu tenho que escolher um. Daí você chama o vendedor.
Eu às vezes fazia. Eu às vezes deixava. Leva, porque aí eu ganhava cliente. O cara sempre chamava.
Exatamente. Mas aí eu chamava o vendedor, eu chamava o Valsir. O Valsir, ele era meio que o nosso totem, né? O Valsir, ele era o dono do Woodstock. E ele apresentava na 89, no domingo à noite, acho que não lembro se era entre 8 e 10 da noite, ou entre as 10 e a meia-noite, ele apresentava o Comando Metal, né, no 89. Porra, então o Valsir era aquele negócio assim, cara, se o Valsir falou, tá falado, né? Tipo, o Valsir entende mais de metal do que a gente junto. Então, uhum. Às vezes você virava o Valsir e falava assim, o Valsir, qual que eu levo aqui, cara? Né, fala aí sobre esses dois discos aqui. Daí ele, pô, isso aqui é uma vibe meio hard rock, puxando pro AC/DC, esse aqui é um thrash metal. Ele, pô, Thrash Metal, eu tô ouvindo muito Megadeth. Cara, se tô ouvindo Megadeth, larga esses dois discos e vem aqui ver essa banda aqui. Então, porra, você tinha indicação de um cara que, porra, você respeitava absurdamente, que devia ser mais ou menos o que o meu. O cara pedindo indicação.
Você tinha um sommelier de heavy metal, né, cara?
Exatamente, cara, exatamente. Né? Então você tinha esse clima, né, que, porra, se o cara falou, né, você ficava até meio sem graça, do tipo, porra, se eu não gostar da banda, o problema é comigo, caralho. Se eu não gostar da banda, é que eu não sirvo com essa merda. Então, e assim, isso que o Léo falou é importante pra caralho, porque de repente você via, cara, você tava trocando ideia, você, o Valsir, o seu amigo, e um cara que você nunca viu na vida, e o Valsir nunca viu na vida, e tava lá discutindo qual é o melhor disco da banda na loja, cara. Então, aquele clima, coincidentemente, remete ao nome do meu blog, né? É aquele clima alta fidelidade, né? Você tinha só malucos por música dentro das lojas de rock. E isso eu sinto muita falta, porque assim, porra, a gente começa a falar sobre música na internet. Só que assim, cara, então, porra, todo mundo aqui entende de música e tal, só que assim, daí você vai conversar sobre música hoje na internet, né? Daí, porra, outro dia eu tava falando de blues, eu comecei a falar dos plágios do Led Zeppelin. Porra, Led Zeppelin, cara, assim, claro que essa é uma discussão pra outro momento, o lance dos plágios dele de blues, né? Uhum. Então eu critico isso o tempo inteiro, eu meto o pau na banda. Só
tu
que,
tá assim, no lugar certo, porque a gente vive zoando o Led por causa disso.
Então, só que assim, eu tenho todos os discos aqui dos caras em CD, eu comprei, eu gosto, sim, né? Daí, porra, você pega e fala assim, ah, o Led chupou aqui o Willie Dixon e tal, não sei o quê. Aí vem um moleque de 13 anos, imagina se isso ia acontecer na loja 20 anos atrás, vem um moleque de 13 anos e fala assim, vai lá ouvir seu pagode então, ô filho da puta. O moleque vai tomar no seu cu, você não tá dando porra de dinheiro pro Led Zeppelin, eu já dei, cara.
Ah, malandro. Vai na minha loja, aparece um moleque desse.
Vai lá ouvir seu sertanejo. Ah, pra puta que pariu, moleque. Porra, você nasceu, eu já ouvi essa merda, caralho. Então, assim, hoje eu acho que, assim, não é só o fato de que lá tinha o papo, entendeu? É que o papo era melhor, porque hoje não adianta, cara. A internet, porra, você tem acesso, né? Se não fosse a internet, a gente não estava aqui. Mas, cara, você tem uma intolerância, né? Porque eu acho que música é um negócio muito passional. E na internet, tudo que é passional parece que tá virando aquele negócio. Cara, se você discorda de mim, beleza. Você é um filho da puta e tem que morrer. Eu vou bloquear você e eu não quero mais nem ouvir falar você. Nem ouvir você falar. E não, antes não. Antes, porra, você virava e falava nas lojas, cara, eu não gosto do Metallica. Cara, o cara da loja virava e falava assim, porra, bicho, ouve o disco tal, dá uma chance pro disco tal, você deve ter ouvido num dia ruim, o disco é do caralho. Então, assim, se você trocava ideia, né, era diferente.
Não tem espaço pra argumentação, né, cara? É, não tem espaço pra fazer isso que a gente tá fazendo agora, por exemplo.
Então, só que assim, não tem espaço pra argumentação, só que, na verdade, eu acho que entre a gente não tem espaço, porque se você pegar 80% das pessoas, não há vontade de argumentação.
Não, não dá, não tem, não tem. Hoje em dia, ninguém tem vontade de ouvir.
Então, exatamente, cara. Então, porra, eu começo a conversar aqui com o Léo. Daí eu viro e falo assim, porra, cara, eu não curto Rush, cara. Eu respeito pra caralho, eu sei a importância, eu não curto Rush. Porra, o Léo, como ele é um cara old school, ele vai virar pra mim e falar assim, bicho, então faz o seguinte, eu vou te gravar uma coletânea, eu vou te passar, ouve com carinho. Não. Mas se fosse pessoa comum hoje, eu falo assim, ah, não, vai lá ouvir seu pagode então, filho da puta.
Né? Já desconectava do Skype.
É, exatamente, já bloqueia o cara, né? Denuncia, report, block as block and report as spam.
Agora eu quero ver os velhos dando o braço a torcer e falando qual é a melhor coisa dos tempos modernos no quesito música.
Cara, é o acesso. Desde que você saiba usar, é o acesso. Né? Eu vou dar o meu exemplo aqui, daí depois eu passo a bola pro Léo. Hoje eu sou um cara, né, que eu engano muito bem. Né? As pessoas acham que eu sou um especialista em blues e não sei o quê. O Rômulo sabe.
Eu acredito.
O Léo sabe também. Eu mostrei pro Léo, eu escrevo uma coluna de blues no meu Medium, uma coluna pessoal, com um texto super pessoal que eu pego, sei lá, John Lee Hooker. E falo, cara, quero falar sobre John Lee Hooker e fala ali a vida do cara e tal. Mas assim, eu simplesmente gosto muito. Eu fico ouvindo, eu gosto muito, como eu sempre gostei de rock. Eu já li uns 2, 3 livros de blues, mas meu, eu não sou aqueles caras pesquisadores e o caralho. Agora, blues, né, diferente do rock, ele é um negócio que ele é difícil de achar até hoje. Porra, quando eu peguei e comecei a procurar blues na internet, eu já falei isso com o Rômulo também, né? Eu não ouço streaming, eu não uso site de streaming, eu detesto.
Somos dois.
Porque, cara, a primeira vez que eu entrei em um, acho que era o Spotify, e eu tava numa fase que eu só tava ouvindo blues, eu falei, porra, vou procurar aqui Muddy Waters. Cara, eu achei as primeiras 10 músicas do Muddy Waters, 4 estavam com o nome errado. É, e se a música tá com o nome errado, ela vai ser ruim, não adianta, eu não vou ouvir.
Lembrou do Casar, né?
É, exatamente, cara.
Blues, tu vai ter que garimpar bastante pra achar os mais...
Exatamente. Antigos. Você tem que garimpar muito, então. Só que é o tipo de coisa, cara, que é uma internet que parece anos 80, justamente o que você falou. Você tem que garimpar pra descobrir que isso existe.
É deep web, tá ligado?
É, exatamente, cara. E aí você tem que garimpar pra achar esse negócio com uma qualidade boa, né? Então, porra, tem disco aqui que eu fiquei, cara, 2 semanas pra achar e 2 semanas pra conseguir achar um arquivo legal. Aí eu me sinto como nos anos 80. Cara, eu vou ouvir esse negócio inteiro. Esse negócio não foi fácil de achar, né? Então você ouve inteiro. Então, porra, é um negócio, cara, eu acho que pra mim o blues, ele consegue resumir o melhor dos dois mundos. Eu tenho o acesso à internet e a dificuldade dos anos 80 na medida certa, sabe? Pro negócio não ficar gratuito na minha mão.
Tá emulando os anos 80.
Exatamente, é um anos 80 2.0.
E ó, que tu, qual é a maior vantagem que tu vê? Também é que a acessibilidade é meio clichê, é meio a resposta padrão, né? Não tem como fugir disso.
Não, cara, assim, eu até concordo o lance aí do acesso, etc. Faz muito sentido o que o Rob fala, mas eu diria que a maior vantagem do que essa tecnologia toda me dá, etc., é o arquivo MP3. É a portabilidade.
É, bem lembrado, assim, bem lembrado.
Sabe, a portabilidade é ótima, porque eu, desde moleque, desde pequeno, desde que me conheço por gente, eu sou movido à música. Eu gosto de ficar. De ouvir música o tempo todo. Eu saio de casa, eu tenho o Walkman de fita, cassete, desde moleque, desde criança. Acompanhei a evolução da música portátil. Eu tive o Walkman de fita cassete tijolão, depois eu tive os Walkmans menores, depois eu tive aquele Walkman de... parecia uma escotilha de navio, aquele amarelo impermeável. Depois,
eu lembro disso.
Eu lembro, pois é. Depois veio a era do Discman, tive vários. E sempre teve o problema de ter que, junto com o Walkman ou o Discman, eu tinha que carregar uma porrada de fita cassete, uma porrada de pilha.
E fora que o aparelho, dependendo do modelo, a maior parte dos modelos, ele já não cabia no bolso. Você tinha que levar na mão o aparelho.
Exatamente, tinha que levar na mão. E é por isso que existia pochete nos anos 80, aquela coisa horrível.
Né? Dava pra aprender. E que a tecnologia não conseguiu superar a pochete ainda como o melhor acessório pra você levar num show.
Exatamente. Num
show. Cara, que pochete é maravilhoso. Você põe tudo ali e fica.
Verdade. Exatamente, exatamente. Então, por mais brega e horrível e etc. que todos falem hoje, a pochete era um acessório útil nos anos 80.
Nada melhor pra encerrar um podcast sobre coisas antigas do que falando de pochete.
Do que falar de pochete, né?
Falando bem de pochete, o que é pior.
Falando bem da pochete. Quando veio o MP3, etc., e hoje eu vejo que eu tenho um celular que me dá a possibilidade de colocar, literalmente, centenas de álbuns dentro dele, que cabem dentro do meu bolso, e o que é melhor, não pula a porra da música a cada passo que eu dou, caralho! Que coisa linda isso!
Olha, cara, o meu, eu tenho aqui um iPod, que eu lembro que quando eu comprei ele em 2011. Foi 2011, que foi quando eu saí de um trampo que eu tava. Aí eu peguei uma puta grana no fundo de garantia. Eu falei, porra, eu vou comprar isso aqui que eu tô adiando faz um tempo. Eu lembro que eu cheguei na loja e falei assim, amigo, eu vim ver iPod. Ele, eu tenho esse aqui. Qual é a capacidade que você tem aí? Ele, eu tenho esse aqui, que acho que nem fabrica mais hoje, que é o de 160 GB. Eu falei, então acho que é isso que eu quero.
160 GB, caralho.
Não é? Daí eu virei, o cara virou, não, mas olha, esse aqui já tem conexão Wi-Fi. Eu falei, então, mas eu não preciso disso, não. Não, porque é mais moderno, e olha, esse aqui outro, que é de 16 GB, esse aqui, olha o layout dele, amigo, você não tá entendendo. Eu não quero ter que escolher o que eu vou colocar aqui dentro.
Exato.
Né? Eu quero pegar todos os meus discos e colocar aqui, eu não quero perder 10 segundos pensando, ponho esse do Megadeth ou esse do Slayer? Eu não quero pensar, eu quero botar os dois, eu quero botar tudo aqui dentro. Exato,
eu quero botar as duas discografias e mais. Pronto. Então,
exatamente, eu ouço música desde com assiduidade, desde os 14 anos de idade, e eu quero botar a minha vida aqui dentro, caralho. Né? Deixa eu levar o 160. Cara, é um dos seus melhores amigos. Justamente porque eu nunca tive que virar e falar assim: caralho, essa porra tá enchendo, eu vou ter que fazer uma remanejada aqui. Não, nunca, nunca. Não. Dá uma sensação de poder, cara, isso. Que você fala, puta que pariu, eu posso ouvir qualquer disco que eu quiser, a hora que eu quiser.
A hora que eu quiser. Sabe aquela estante de CD gigantesca que você tinha na sua sala, que você tinha ali? Aquela caralhada de CD que você tinha ali. Tá toda no seu bolso, cara.
É, cara, bem lembrado, a portabilidade da música, porra, é uma puta lembrança sua, cara.
E é com os dois velhos companheiros conversando que a gente vai para o final do podcast com as sábias palavras de Cid Moreira.
Que saudades da pochete. Toque, toque.
Eu confesso que eu nunca usei pochete, cara. Enquanto eu pensava sobre isso, eu queria dizer que eu nunca usei. Pode ser até prático, mas nunca, não sei. Return to sender. Return to
sender. I gave a letter to the postman. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, fale conosco no canto superior direito do site ou mande e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com, que não tem erro, é só alegria. Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com/crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, é @crazymetalmind, @izerhard, @metalromulo, @oktok e @robgordon_sp, que é só alegria. O que mais? Assina no iTunes, é só pesquisar Crazy Metal Mind no iTunes, dá 5 estrelinhas lá que ajuda muito. E antes da gente começar a ler os e-mails, tem um avisinho rápido que a gente vai tocar aí do Eduardo Baião do WeCast, aplicativo pra ouvir podcasts no Android. Então escutem aí rapidinho e é sucesso.
É isso aí.
Olá, ouvinte, aqui quem fala é Eduardo Baião e trago uma novidade pra você. Finalmente estamos trazendo o WeCast para o Android. O WeCast é um aplicativo agregador de podcasts que só se tornou realidade graças ao apoio da comunidade de ouvintes, através de uma campanha no Catarse. No WeCast, além de ouvir o áudio, os usuários também compartilham conteúdos extras, como imagens, textos e marcadores, tudo relacionado ao que está sendo discutido nos episódios. A experiência de ouvir podcasts se torna muito mais rica e divertida. Então anote aí, a partir de 19 de dezembro de 2015, baixe lá o WeCast no Google Play.
Daniel, vai daí com o primeiro e-mail.
É, o Vicente Aguiar, dia nada. Tô louco hoje, hein? Que loucura. Assunto Lombardi. Vicente Aguiar, 20 anos, Bertioga, São Paulo. Volta Lombardi, beijos.
Olha só, o Lombardi tá meio sumido, né?
Eu nunca saí.
Só tá meio quieto. Próximo e-mail, Patrícia Giovanetti. Acho que é a primeira vez por aqui pros meios. Fala, galera, tudo
eu
certo?
Eu não me recordo desse nome, realmente.
Meu nome é Patrícia Giovanetti, sou do Rio de Janeiro e conheci o podcast de vocês há pouco tempo, precisamente depois da participação do Rômulo no nosso cast sobre gaúchos, olha só.
Aê, Rômulo, hein?
E, gente, que coisa foda esse podcast. Tô fazendo maratona. Tenho que admitir que o meu predileto até agora é sobre o Wish You Were Here do Pink Floyd. Muito amor. Mas eu tô mandando esse e-mail pra fazer uma reclamação sobre o último podcast. Como vocês não falaram do homem mais tesudo do rock? Como vocês deixaram de soltar o lindo, gostoso e sexy David Coverdale? Aquele homem é tudo, gente. Deu até um calor agora. Ha, ha, ha.
Não. O calor é por causa do verão. Vamos combinar que o David... O David Coverdale parece uma tia agora, velho. Ah, já pode ter sido lá.
Agora ele tá uma tia, velho, podre. Tá tipo Sebastião.
Realmente, mas na real, como a gente também analisou antes e depois, tá valendo, né?
É, e ela disse outros nomes que causam calor. Phil Anselmo, Chris Cornell, Ed Vedder. E pode me chamar de louca, mas o Slash com aquela boca carnuda entra na lista fácil. É isso, galera. Um beijo enorme pra vocês. Ganharam uma fiel ouvinte. Olha só que alegria.
Mas pra Patrícia aí, ó, conheço muita mina que curte Slash, cara.
O Axel é uma delas. Nem fez sentido essa piada. Já deixar claro pras ouvintes e ouvintes, tinha muita gente, inclusive, que tava na lista e a gente não chegou a comentar, porque tava muito grande o podcast. Então a gente vai gravar mais 2-3 episódios, até vai virar uma série o Cuecas do Rock agora. Então pode ficar tranquilo, o pessoal ainda vai aparecer. Vai daí, Daniel.
Gabriel Marques Moraes mandou um e-mail aqui curtinho e só disse: faltou falar de um que vejo as meninas falando sobre Cuecas do Rock, né? Falando bastante. A grande Ioná Magalhães misturado com Tony Ramos, o heterossexual mais homossexual da história. Paul Stanley, abraços. Cara, é verdade, mas eu não vejo tanta mina assim.
Ele é o galãzinho do Kiss, né? Mas no Kiss também não é difícil.
Ô, meu, qualquer um de nós dois ali no Kiss ia ser galã, hein? Só pra avisar.
Próxima da semana, Gabriela Bertin. Assunto para a amada Natália, coraçãozinho. Olha só, tá apaixonado. E aí, galera do CMM, tranquilo? Aqui é a Berta. Desculpa ter dado uma sumida, mas sabe como é passar de ano e etc. Bom, sobre o podcast 223, Cuecas do Rock.
223?
Eu adorei, rock. Eu adorei, quero mais. Sobre os boys da vida do rock, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu pegaria na época e hoje em dia o Slash. Olha, mais um ponto pro Slash.
Olha aí.
Eu tive um amor platônico enorme por ele nos meus 12 anos. Que moça precoce. E tenho foto dele no meu armário de escola até hoje.
É, hoje ela tem 13.
Concordo plenamente com a Mari sobre o Tommy Lee. Do Metallica, sempre tive queda pelo James Hetfield. Hoje. Sempre teve hoje. Ficou confuso isso, mas tudo bem. Por último, voltando ao Guns, Izzy Stradlin é um amorzinho também. Gente, é muito boy, mas não compreendo como vocês pegariam o Sebastian. Sério, não conseguiria. E olha que eu já peguei meninas. Ô, louco. Que versátil. Beijos, gente. Adoro vocês. E um beijo para a maravilhosa Natália, coraçãozinho.
Aliás, a princípio ela tá querendo pegar a Natália, inclusive, também, né?
Tô desconfiando disso.
Nosso amigo aqui, o Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, mandou Cuecas do Rock. Salve, podcasters do Crazy Metal Mind. Mandou uma bíblia ele aqui. Finalmente, o tão esperado episódio Cuecas do Rock. Mas acho que, na verdade, foi só uma desculpa para o Rômulo matar a saudade de farofa e colocar uma trilha sonora sensacional.
Foi também.
Até porque os caras do hard rock sempre foram considerados os mais belos. Acho até que faltou o Bret Michaels, supra-sumo da farofa e bonitão quase até hoje.
Bem quase.
Se encheu de botox, conforme vocês mesmos já mostraram em um dos vídeos lá do Crazy Metal Show, né, que vocês deveriam assistir.
Se não fosse o quadro.
Não podemos esquecer dos irmãos Nelson, louríssimos gêmeos em dose dupla, que já arrancaram muitos gritos da mulherada.
É quase dois Sebastião.
O problema é o seguinte, esses caras ninguém lembra direito, né, meu?
Cara, eu não conheço nenhuma música.
Nem nós.
Eu sei quem são, mas
não tá perdendo nada, na real. Adorei a citação do Tom Lee, sua grande vantagem, mas me surpreendi pelo descaso com o John Bon Jovi. Até entendo porque hoje ele é um velho careta e chato que só pensa nos negócios. E concordo totalmente, Richie Sambora é melhor em todos os aspectos. Enfim, a lista é extensa, vamos ouvir o que as principais interessadas, as moças, têm a dizer. Abraços e vamos à farofa. Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro. Farofeiro, citação que o Daniel repetiu para outro carioca e me deu orgulho de ter sido o primeiro. Olha aí!
Essa
cada gostei. Vez maior isso.
Gostei. Próximo e-mail. Jennifer Morgana Schmidt. Confesso que pela primeira vez na vida eu descubro que o nome dela é Morgana. Não sabia disso.
É sério?
Não faço ideia. E aí, frisada, levando tudo do episódio na zoeira e ignorando o fato de que o Metal disse que me chamaria para participar do Cuecas, eu quero divórcio, contarei. Divórcio, mas tem que ser casado para ter divórcio, não entendi. Mas, Jenny, o problema é que esse episódio foi gravado ao vivo. Desloque-se até Porto Alegre e o segundo já gravo contigo. Sem muito tempo para pesquisar meus preferidos, mas do que foi falado, discordo de muitos, porque eu particularmente não gosto não exclusivamente de um tipo de homem. E preferencialmente os andrógenos me atraem, adoro. Cabelo comprido, com traços fininhos e cintura magrinha é comigo mesmo. Apesar do histórico dizer o contrário, é o que me atrai.
Que o Daniel tá rindo. Histórico não. Eu tô rindo porque o histórico realmente não diz nada disso aí, viu? Isso aí. Então vamos lá.
Ian, Sebastian, Robert Plant, Nuno, Ozzy, Axel, Zack, David Gilmour e Tommy Lee. Aí tu vê que ela não tem preferência mesmo.
Ah?
Mas eu ia em todos esses também. No Zack não. Se tivesse que escolher deste, acho que seria o Nuno. E além destes, me veio à mente apenas o Tuomas Holopainen, Jared Leto cabeludo e Matias Nygaard. Só conheço o Jared Leto, que vergonha. Sem muito tempo para pesquisar, mas respondendo porque me intimaram, xaxaxá, beijão, e ela disse aqui, completou, que está, espero que no episódio 2 tenham mais homens exóticos, olha só. Último e-mail, Daniel, mais uma moça.
Tá, olha, isso é um recorde de mulheres, seria?
Eu acho que sim.
Tamires Manuela de Farias, botou aqui a clássica que já ficou conhecidíssima palavra emitida pela Mari, reproduzida pela Natália, que é piroca!
Peraí, só um pouquinho.
Piroca!
Agora sim. E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é Tamires Manuela, 27 anos, de São Paulo. Estou mandando esse e-mail totalmente indignada. Como assim Bon Jovi foi desclassificado logo de cara? Como? Vou ter que superar essa, mas como assim Leme está na lista e não Kurt Cobain? Pegava fácil.
Kurt vai entrar na próxima.
E como assim não tem Josh Homme? Pegava fácil 2.
Na próxima.
E a titia David Coverdale? Jovem, claro, porque agora tá aparecendo a minha tia.
Na próxima, 3.
No pra variar, gato forever, né? Estou contigo, Rômulo. Enfim, exige um novo Cuecas do Rock que não demore 2 anos pra sair.
Cara, não vai demorar tanto e esse nem demorou 2 anos, demorou 4. Eu tava vendo, deu quase 4 anos certinho, desde o Calcinhas do Rock pro Cuecas.
Desculpem aí a demora em mandar esse e-mail, mas com 2 filhas, uma de 4 anos e outra de 8 meses, o tempo é escasso, RSRS, tá aí minha explicação de sumiço nos e-mails. Me mantenho escutando o cast, mas sentar pra mandar um e-mail parece nada, mas com 2 ferinhas, nada é fácil. Valeu, beijos, tchau, Tamires Manuela, doula, consultora em amamentação, vejam vocês.
Olha só, anota o telefone dela aí, Daniel, que vai precisar daqui uns dias.
A natureza dá conta disso.
Que desfez o trabalho da moça.
Não, jamais, mas é que, né, ela também me chamou pra arrumar o computador dela, pra fazer alguma coisa assim, então foda.
Então, queridos ouvintes, muito obrigado por mais uma semana maravilhosa, até a semana que vem e tchau!
Estamos encerrando, obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.